Bom dia, ouvintes! Começa neste momento em nossa programação o programa Pílulas de Saúde, um programa semanal para você e sua família com dicas e informações sobre saúde e bem-estar.
Olá, bom dia ouvintes, bom dia Ricardo. Em especial aos nossos munícipes, né, de Vila Lângaro, um grande prazer estar novamente aqui com vocês, farmacêutica Jaqueline Capellari, para falar hoje no nosso programa Pílulas de Saúde sobre como melhorar a nossa saúde intestinal. Um assunto bem importante que nós vamos estar abordando. E como eu falei nos programas anteriores, esse projeto Pílulas de Saúde é um produto técnico do meu mestrado da Faculdade de Medicina da UFRGS, chamado Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde. Eu tenho como orientadora a professora Fabiana Schneider Pires e esse programa ele conta com recursos próprios para o seu desenvolvimento. Então, o nosso intestino, normalmente ele não está entre os órgãos que recebe muita atenção. E a maioria das pessoas, ela lembra do intestino, Ricardo, quando ele está dando algum problema, né? Ou quando ele está com uma prisão de ventre ou com cólicas, por exemplo, a pessoa lembra, bah, estou com algum problema no intestino, né? E é um órgão muito importante que nós vamos estar, então, conversando hoje.
Muito bem. Bom dia, Jaque. Bom dia a você que está na nossa companhia nesta manhã. Mais um programa Pílulas de Saúde entrando no ar aqui pelas ondas amigas da Rádio Ativa FM, 16º programa, e hoje inclusive uma sugestão de um ouvinte que a gente vai falar então sobre os problemas do nosso intestino. E para nós começar o nosso bate-papo de hoje, o nosso programa Pílulas de Saúde, qual que é a função do nosso intestino para o nosso corpo, Jaque?
Olha, às vezes nós pensamos, né, que o intestino ele é apenas o órgão responsável pela excreção das fezes, né? Porém, as funções do intestino vão muito além disso, tá? Eu ouso dizer que é um dos órgãos mais importantes do nosso corpo. Uhum. O intestino ele é considerado, Ricardo, o nosso segundo cérebro. E ele tem funções importantíssimas para a nossa nutrição e também para a defesa do nosso corpo.
Ótimo.
Vamos falar primeiro, então, da anatomia do intestino, né? Para a gente saber as partes, então. O nosso intestino ele se divide em dois. O intestino delgado, que a gente conhece como a tripa fina, né? Uhum. Grosseiramente falando. E o intestino grosso, que vai até a parte final do reto. E cada uma dessas partes, elas têm funções diferentes. Por exemplo, o nosso intestino delgado, ele complementa e finaliza a digestão dos alimentos que é iniciada ainda na boca. Quando a gente começa a mastigar o alimento, depois passa pro estômago e aí depois o intestino fino, né? O intestino delgado, uhum, ele completa essa digestão. E ele é o responsável pela maior absorção dos nutrientes dos alimentos. E também ele ajuda na formação do bolo fecal. E o intestino grosso, então, ele é o maior responsável pela absorção da água. E ele também armazena e elimina, então, as fezes e toxinas do nosso corpo. Porém, a medicina ela não para de descobrir novas funções para esse órgão importante. Então, hoje, a gente já sabe que o intestino também age na produção de neurotransmissores, né, que são hormônios, então, que influenciam no bem-estar, no ganho ou na perda de peso, né? No controle do sistema imunológico, nas inflamações do organismo, tá? Então vamos falar um pouquinho dessas funções diferenciadas do intestino.
Vamos lá.
Primeira delas, a produção de hormônios e neurotransmissores. O intestino, ele está intimamente relacionado com o nosso cérebro. Aproximadamente 500 milhões de células neuronais, que são os neurônios, né? Uhum. Eles atuam, então, de forma bidirecional, ou seja, eles levam informações até o cérebro e trazem os comandos até o intestino.
Certo.
E ocorre o quê? Uma liberação de neurotransmissores e hormônios, tá? que controla, então, o movimento do alimento no intestino, que controla a sensação de bem-estar, a sensação de fome, né? A saciedade que a gente tem após, após se alimentar.
Tá.
E, além disso, cerca de 90% da serotonina, que é um dos principais neurotransmissores do nosso cérebro, que a gente chama de hormônio da felicidade, ela é produzida no intestino.
Interessante.
Então, ela é muito mais produzida no intestino do que no cérebro. E um dado importante, as pessoas depressivas, elas podem estar sofrendo de alguma função, uma disfunção intestinal, tá? Pela dificuldade, às vezes, em produzir esse hormônio que é a serotonina.
Entendi.
Outra função bem importante do nosso intestino é... Ele forma uma barreira imunológica. A primeira barreira de proteção do nosso corpo é no intestino. Então, o intestino, ele tem um muco, né? Uma mucosidade que reveste todas as células, então, do intestino, né? E esse muco que é secretado pelo intestino, ele protege o nosso corpo da entrada, então, de agentes agressores, então, de patógenos, que são causadores de doença. Por exemplo, vírus, fungos, bactérias, né? Que a gente poderia estar ingerindo na nossa alimentação. Quando chegam nessa barreira, eles param, né? E atrás desse muco, então, tem todas as células do nosso intestino. E essas células, elas são muito grudadinhas uma na outra e só permite a passagem dos nutrientes através dela. Então, é outra barreira que o nosso intestino tem para evitar que esses agentes patogênicos agridam o nosso corpo. Então, cerca de 70%, é um dado bem importante, do nosso sistema imunológico, as células estão concentradas no intestino. Então, 70% das células do sistema imunológico estão lá no nosso intestino. Então, por isso que a gente diz que pessoas com imunidade baixa, que estão seguidamente com infecção de repetição, seguidamente gripadas, resfriadas, elas podem estar sofrendo também dessa disbiose intestinal, dessa disfunção intestinal.
Certo.
E também tem uma relação muito grande dessa microbiota intestinal com a obesidade e com o diabetes tipo 2, tá? Então, o que é a microbiota intestinal, Ricardo? Ela é todos os micro-organismos, né? Toda a flora intestinal. Então, ela é constituída de milhões de vírus, bactérias, fungos que habitam o nosso trato gastrointestinal. Dentre essas milhões de bactérias, fungos, enfim, existem os que são bons para a nossa flora intestinal e existem os que não são tão bons, ou os que são ruins, tá? E é a microbiota, toda essa quantidade de micro-organismos, então, eles atuam na produção e liberação de neurotransmissores e hormônios, que controlam, então, todo o movimento da comida, a absorção dos nutrientes e a sensação de bem-estar. Também controla a fome e a saciedade. Então, essa microbiota, que são os micro-organismos, né, influencia na regulação dos níveis de açúcar no sangue, tá? E na forma de armazenamento da gordura no corpo também. Então, quando ocorre um desequilíbrio, quando as bactérias ruins, elas se proliferam muito mais no nosso intestino do que as boas, pode provocar um processo inflamatório, tá? Que deixa, então, o nosso intestino mais suscetível, mais permeável à condição de liberar a passagem de bactérias ruins, então, para o nosso corpo. Bactérias ruins e toxinas que podem se instalar, então, provocando uma doença. Então, aumenta a possibilidade de ocorrer obesidade, a síndrome metabólica, o diabetes tipo 2, tá? Então, os casos de pessoas que têm dificuldade de emagrecer, que não conseguem controlar direito a sua diabetes, mesmo comendo certinho, né? Mesmo tomando medicamento certinho, podem haver relação, então, com a saúde do intestino. Então, é fundamental cuidarmos do intestino para cuidar de toda a nossa saúde.
Certo.
E, às vezes, a gente pensa assim, é uma pena que muitas pessoas não consigam perceber a importância desse órgão, né?
A gente foca, de repente, mais no coração, mais no pulmão,
isso,
sei lá, né? Outros órgãos que a gente julga,
esquecendo, né? Acaba esquecendo da importância do intestino. Então, A Organização Mundial da Saúde fala que 20% da população sofre de algum tipo de problema intestinal. Só que o que acontece? Essas pessoas não buscam auxílio, elas se automedicam, né? Então, quando está com prisão de ventre, ah, eu vou ali, vou comprar um laxante, vou tomar, o meu intestino funciona. Sim, funciona, mas o que está causando esta prisão de ventre, né? Por que está, então, com o intestino constipado, tá? E quando a saúde do intestino ela está prejudicada, o corpo passa por um processo que a gente chama de disbiose, então. Que é um estado de desequilíbrio, que existem mais bactérias ruins, como eu já falei, do que bactérias boas no nosso intestino. E aí, nessa situação, né, as barreiras de proteção, elas ficam prejudicadas.
Certo.
E aí se instala, então, as doenças no nosso corpo.
E já que você falou desse processo de disbiose intestinal, o que pode contribuir para que esse processo ocorra no nosso corpo?
Olha, muitas coisas contribuem para a disbiose do intestino, tá? Entre elas, é o que eu sempre falo, o peixe morre pela boca, então a nossa saúde também começa pela boca.
Sim.
Então, o consumo exagerado de alimentos processados, embutidos, industrializados, alimentos que são potencialmente alergênicos, né? Como o glúten para algumas pessoas, a lactose, né? Também. Os carboidratos simples, né? A farinha branca, as gorduras saturadas, que são as gorduras ruins para o nosso corpo, o excesso de sal, o excesso de açúcar, tá? Eles alteram de maneira muito significativa, então, a quantidade dos micro-organismos e a composição da nossa flora intestinal. Então, o que acontece? O número de bactérias boas diminui com esses hábitos de alimentação. E outras coisas que influenciam também é o fumo. Pessoas que fumam também têm uma disfunção intestinal.
Certo.
O álcool também provoca esse desequilíbrio. O uso excessivo de antibióticos, né? Porque às vezes as pessoas se automedicam, né?
Sim.
Ah, eu tô com um pouquinho de dor de garganta, vou tomar um antibiótico. Tomando de maneira errada. Isso vai provocar outros problemas também, né? A depressão e o estresse são fatores também que ajudam nessa disfunção do intestino. E o desequilíbrio da flora reduz, então, a capacidade do nosso corpo absorver os nutrientes, podendo levar, então, a carência de vitaminas, processos inflamatórios. E entre os sintomas, então, desse quadro de disbiose, como é que a gente pode perceber que uma pessoa está em disbiose intestinal? Ela tem muita eructação, que a gente chama, que são os arrotos, tá? Ela tem muita náusea, ela tem distensão abdominal, parece que está sempre com a barriga inchada, com gases. Ora ela tem diarreia, ora ela tem prisão de ventre. Então, esses são alguns sinais que o corpo vai dando que a pessoa pode estar em disbiose. E por esse motivo, então, que eu falo de novo, que o intestino é um dos principais órgãos para a nossa saúde, Ricardo.
Muito bem. E o que a gente pode fazer, né, para melhorar a saúde intestinal? Alguma dica que a gente pode passar para quem está ouvindo mais um programa Pílulas de Saúde?
Com certeza, e essa é a nossa função aqui, né? Sempre está trazendo mais conhecimento, mais informação para a população poder estar atenta, então, a esses sinais e saber o que fazer quando começar com eles.
Isso aí.
Para manter a saúde, não só do intestino, né? A dieta, ela é fundamental. E uma dieta saudável, então, baseado em verduras, frutas, cereais, né, à base de fibras, então, sempre cai muito bem para o nosso intestino. Além do que, tomar muita água, como a gente já falou em programas anteriores, né, a água é no mínimo 2 litros de água por dia.
Se a gente for perceber, né, já que a gente sempre acaba voltando no mesmo assunto, né?
Isso
que é uma alimentação saudável, que
tomar
é beber água, dormir bem,
fazer,
né?
Fazer exercício físico, isso
aí.
O nosso corpo está muito interligado com isso, né? E o que a gente deve evitar? Então, evitar esses alimentos processados, embutidos, enlatados, evitar consumir grandes quantidades de açúcar, tá? Tem alguns alimentos que a gente chama de alimentos funcionais, Ricardo, que podem estar sendo colocados, então, na nossa dieta, como, por exemplo, os prebióticos, né? Que são normalmente fibras, né? Que promovem, então, um bom funcionamento do intestino. A pessoa pode estar ingerindo também os probióticos, então, que são as bactérias boas, tá? Isso são aliados, então, para manter a nossa saúde intestinal. Estimulando sempre o crescimento das bactérias boas, né, no nosso intestino e inibindo a proliferação das bactérias ruins, tá? Ajuda muito na imunidade. Tanto os pré-bióticos quanto os probióticos ajudam a melhorar a imunidade. Controlar os níveis de estresse, isso é muito importante também.
Sim.
Então, apesar de ser uma reação natural do nosso corpo, né, o estresse, ele pode se tornar muito prejudicial, se não for administrado, lógico, né? E entre as algumas ferramentas que a gente pode estar usando para o controle do estresse, então, é um sono de qualidade, a prática de exercícios físicos, você estar em contato com a natureza, fazer uma oração, uma meditação. E como tu falou antes, né? Isso tudo tá ligado. Uhum. Uma coisa Sim. leva a outra, né? Então, hábitos de vida saudável, alimentação saudável, sono de qualidade, tomar água, cuidar da nossa espiritualidade, então vai promover uma saúde integral do nosso corpo.
Certo. Tratamentos alternativos, já que como acupuntura, auriculoterapia, auxilia também?
Sim, com certeza. Tá? São grandes aliados que a gente tem, que podemos estar, então, abrindo mão e usando, então, para melhorar a saúde do nosso intestino. E tem também o uso dos óleos essenciais,
certo.
Tá? Um dos mais indicados, então, para problemas intestinais é o óleo de limão siciliano, que é o lemon, né?
Uhum.
Ele pode ser tomado, né? A marca do Terra pode ser tomado, certo. Pode ser ingerido. Duas gotinhas embaixo da língua em jejum é o suficiente para desintoxicar o nosso corpo e promover, então, uma melhora da função intestinal. Vale muito a pena, tá? Uma dica que vale ouro.
Ok.
E, Ricardo, por hoje era isso. Nós vamos ficando por aqui. A semana que vem o assunto vai ser sobre como diminuir o colesterol, tá? Com tratamentos naturais, que também é sugestão de um ouvinte. Então, lembrando que se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, curiosidades mesmo, pode estar nos mandando, que ao longo dos programas a gente vai conversando.
Isso aí.
Então, meu muito obrigada pela oportunidade, uma ótima semana a todos e até a próxima quarta-feira com o nosso programa Pílulas de Saúde.
Você acabou de ouvir o programa Pílulas de Saúde. Obrigado pela sua audiência. Semana que vem voltamos com mais dicas e informações para você.